Olá, gente boa! Quem fala aqui é o pastor Jeremias Pereira, da 8ª Igreja Presbiteriana de Belo Horizonte. Você que está aí me escutando agora, ouvirá uma mensagem substância da Palavra de Deus. Vai ser uma bênção para o seu coração. Estamos orando para que você seja edificado e para que você tenha um renovo na sua fé e na sua caminhada junto com o nosso Senhor Jesus Cristo. Deus o abençoe e guarde, em nome de Jesus.
Vamos direto para 1 João capítulo 5. Estamos lendo 1 João no mês de outubro. E o mês de outubro é o mês chamado o mês rosa. E o mês de outubro nós estamos chamando, 1 João é uma chamada direto para o coração de cada um de nós. 1 João é para dar uma avaliação no nosso coração se somos mesmo de Cristo ou não. E o capítulo 5 de 1 João, vamos ler com esse tema: nossa fé, a fé que vence o mundo. O importante é ter fé, certo? Errado! O importante é ter fé em Cristo. Essa é uma das coisas que João está corrigindo nessa carta. O importante é ter fé. É errado quando nós falamos do relacionamento com Deus. João não está dizendo que você não tem que ter uma positividade graciosa. Quem entende a graça é positivo, sabe que Deus está trabalhando, sabe que embora o mundo vai acabar mesmo e que nossa estação vai chegar, que Deus vai nos promover a sua presença, mas enquanto estamos aqui, fazemos valer a pena. Amém, irmão? Amém. Então vamos ler 1 João 5. Todo aquele que crê em Jesus, crê que Jesus é o Cristo, é nascido de Deus. Que frase! E quem ama aquele que o gerou, ama também o que dele é nascido. Nisto sabemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e praticamos os seus mandamentos. Porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. E os seus mandamentos não são difíceis de guardar. Porque todo que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é o que vence o mundo, senão aquele que crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus? É este aquele que veio por meio da água e sangue, Jesus Cristo. Ele não veio somente com a água, mas com a água e com o sangue. E o Espírito é o que dá o testemunho, porque o Espírito é a verdade. Porque há três que dão testemunho: o Espírito, a água e o sangue. E estes são unânimes num só propósito. Se aceitamos o testemunho dos homens, o testemunho de Deus é maior. E este é o testemunho de Deus, que Ele dá a respeito do seu Filho. Aquele que crê no Filho de Deus tem nele esse testemunho. Aquele que não dá crédito a Deus faz de Deus um mentiroso, porque não crê no testemunho que Deus dá a respeito de seu Filho. E o testemunho é este: que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está em seu Filho. E aquele que tem o Filho tem a vida, e quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Vamos orar. Senhor, concede-nos tua graça, tua compreensão dessas frases tão belas e tão intensos. Louvado seja o Senhor, em nome de Jesus. O livro de 1 João repete várias vezes a expressão o nascido de Deus. A grande chave é: você é nova criatura? Você nasceu de Deus? Aquele que crê que Jesus Cristo é Deus, a chave é essa. Você pode crer que é importante ter uma religião dá algum freio, algum, Você pode crer que é importante ler a Bíblia, é boa, boa, boa. Você pode crer que é importante que você seja uma pessoa que faça suas preces, que Jesus é um grande sábio, que Jesus é dos melhores, ou você pode crer, como outras pessoas, que Jesus é semelhante a Gandhi, ou algum dos outros grandes líderes mundiais que defenderam a pacificação, a bondade e o amor. Mas não é isso que a palavra de Deus diz. A palavra de Deus diz que a fé que vence o mundo, em primeiro lugar, acredita que Jesus é o Cristo. Essa é a promessa do Velho Testamento. Essa é a promessa que começa em Gênesis 3, 15. Gênesis 1 e 2, Deus cria, os céus proclamam a glória de Deus. Estamos sem tempo para ver isso, né, irmão? Correndo demais, andando para lá e para cá, raramente abre a janela para ouvir alguma coisa boa, dar um passeiozinho em algum lugar em que há pássaros que cantam. É assim ver que os céus proclamam a glória de Deus. Vai na praia e fica o tempo inteiro no WhatsApp respondendo, rindo, conversando, quando devia observar melhor. Os céus proclamam a glória de Deus. Mas a revelação do céu só te diz que isso não pode ter vindo do nada. Qualquer grau de reflexão obriga você a dizer: será que isso aí tudo foi a explosão? Apareceu do nada, como um mineiro brincando com o carioca, passou em frente ao Mineirão e o cara disse: isso aqui. E o mineiro disse: ontem de tarde eu passei e não tinha nada disso aí. Crer que Jesus é o Cristo. E aí essa promessa de Deus, ela vem repetida através, repetida em Abraão. Abraão creu não em Canaã, Abraão creu não que os seus descendentes iam conquistar uma terra. Abraão creu, diz Hebreus, numa cidade que Deus vai trazer do céu. Abraão. E Paulo diz: todos que são de Abraão esperam a promessa de Deus, o Messias, o prometido. Vem repetindo através de Moisés que Deus vai mandar um profeta. Vem repetindo no Velho Testamento inteiro: é o descendente de Davi. Vem repetindo nos profetas: o renovo. Vem repetindo: o tronco de Jessé. E chega no Novo Testamento, e aí Simeão diz: despede que o teu servo já viu a promessa. Você crê em Cristo, e toda vez que alguém crê em Cristo, ele experimentou a obra do Espírito Santo. Nascer de novo é render sua vida a Cristo. Ele é seu Deus. Não é Cristo e Benedito, não é Cristo e Maria, não é Cristo e mais alguém, não é Cristo e minha religião, não é Cristo e o presbiterianismo, não é Cristo e o pentecostalismo, não é Cristo e o calvinismo, é Cristo seu Salvador único. A fé que vence o mundo. Segundo, todo aquele que crê em Cristo ama seus irmãos da fé que também crê em Cristo. E palavra, ó, diz aqui assim, ó: todo aquele que ama aquele que o gerou, também ama o que dele é nascido. Uma igreja amorosa é uma obra de avivamento, irmãos. Uma igreja amorosa é quando nós oramos para Deus derramar amor no nosso coração, e aí nós paramos de esconder atrás daquela frase: tem muito crente difícil de amar. E quem eu faço? É você? Aí nós oramos. Todos nós já tivemos antipatia de uns crentes. Todos nós. E isso é igual coceira, acaba e volta. Essa semana, libertei de alguns, semana que vem tem mais. Aí Deus está dizendo, eu quero que você ame esse que é uma coceira. Não é misericórdia, é privilégio, porque é seu irmão. Ó, quem tem lá em casa, na casa de Dona Ilcos e seu Natalão, foram 11, que nós só vimos 10. Dos 10 tem 9 vivos. Pensa numa turma. E no meio de 10, de 9, tem uns que gostam mais dos outros. Problema. Demorei a entender isso. E eles têm direito a gostar mais, mas eu não tenho direito de gostar de um menos do que o outro. Então tem que orar todo dia falando assim, eu quero amar esses meus irmãos. E minha mãe, 95 anos, já tem direito de gostar de um mais do que o outro. Ah! Aí fica essa ciumeira. Você já é grande, Zé. Pede a Deus aí um batismo de amor para você e os irmãos do oitavo. Isso é invisível. É o Espírito de Deus que derrama amor no nosso coração. Pede a Deus, eu quero amar meus irmãos. Eu quero amar minhas irmãs. Todo aquele que é nascido de Deus ama seus irmãos. Então pede a Deus para curar sua amargura, seu desejo de vingança, seu ódio contra alguém. Pede a Deus aí agora, o Espírito de Deus te visitará. Pede a Deus, pede a Deus. Não, mas ele, irmãos, em um tempo de política aguçada, nós podemos achar que o cara que é de lá ou de cá não serve. Nós temos perguntas sobre política, nós temos perguntas sobre tudo, gente. Por que que eu estou com calo no dedo direito? Nós vamos levando umas coisas na vida, fala sério. Eu até brinquei um dia desse na internet. Todo mundo aqui teve uma mãe raiz. Tinha formiga no suco. Ô, mãe, tem formiga no suco, bebe que você vai melhorar, é bom para as vistas. A mãe de hoje tem formiga, meu bem. Deixa a mamãe curar, meu bem. Curar, meu bem. E alguns têm uma irmã raiz doidona. Mãe, eu vou lá fora. E ela diz, eu vou cuspir aqui. Se secar e você não chegou, você vai ver, hein? Quem tem uma mãe assim? Levanta a mãe. É brutal, menino. E a maioria de nós, eu criado na igreja evangélica, me ensinava a amar todo mundo. Lá em casa, tem que amar o próximo. Tem que amar isso. Mas também tinha outro aviso. Não briga na escola. Porque se brigar e apanhar, apanha aqui também. E se brigar e bater, apanha aqui também. O que é que nós escolhemos? Pedrada na cabeça deles. Vai apanhar mesmo? Pede a Deus, Senhor Jesus, entra no meu coração. Pede a Deus, Senhor Jesus, eu quero amar os irmãos, que a tua palavra diz que quem é filho de Deus ama os irmãos. Terceira característica dessa fé que vence o mundo: ela acredita em Cristo como Deus. Jesus é divino, Jesus não é um mestre, Jesus é o Salvador. Porque Jesus é meu Salvador, eu fui designado para amar meus irmãos. Amar é mais do que conviver. Não, essa igreja é grande, a gente não convive um com o outro, como é que ama? É, você convive com os seus todo dia e ama. Isso é algo sobrenatural, irmão. Sobrenatural. É uma atmosfera que Deus dá a uma igreja de oração e uma igreja cujo coração quer amar. Que Deus ame através de nós. Terceiro, a fé que vence o mundo é um cristão que ama a Deus em primeiro lugar. Parece a mesma coisa, mas não é. Amarás o Senhor teu Deus de todo o coração. Toda vez que a gente tem uma decepção, toda vez que a gente tem uma chateação, toda vez que criticamos alguém, é porque o Senhor não é o primeiro lugar na nossa vida. É forte? É forte. Porque toda vez que nós nos sentimos agredidos, é porque nós não morremos em Cristo. Toda vez, e aí nós precisamos voltar para a cruz e falar com o Senhor: eu quero ser essa pessoa. A fé que vence o mundo reconhece que Ele é meu amor primeiro. Queremos muitas coisas, desejamos muita coisa. Moça que casa, quer ter filho. Alguns não estão querendo, não. Mas não tem filho. Quem casou e teve o filho, quer ver ele crescer, nem sempre vê. Quem viu o filho crescer, quer que ele seja trabalhador e bom profissional, nem sempre dá. Quem viu o filho crescer, quer que ele arrume uma mulher, sustância, e a menina, um homem que trabalha e é crente, crente e trabalha. E nós trazemos a vida só para o horizontal. É claro que é horizontal. É claro. A igreja tem que ser horizontal e a igreja tem que ser sobrenatural, claro. Horizontal, tem que comprar cadeira, pagar a luz, fazer isso, fazer aquilo, melhorar o estacionamento, criar um novo, construir um novo templo, plantar novas oitavas, consertar o ar-condicionado, tem muita coisa horizontal. Ama Jesus em primeiro lugar. Quem aqui decorou o credo apostólico há muitos anos? Que coisa boa. Olha, nós tínhamos uma birra criada na igreja evangélica, de quando falava o credo, a gente falava: nem pensar que eu vou recitar. Mas o credo nos ensina a amar a Deus. É profundo, pouca coisa de teologia, muita coisa de teologia em pouca coisa. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. A primeira afirmação é que o mundo não começou do nada. O nosso Deus é o Criador. A segunda afirmação é: creio em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à região dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, onde há de vir e julgar os vivos e os mortos. Ao pensar no credo, não fique angustiado: o que é que Pilatos está fazendo no credo? Beleza? Porque senão você fica pensando: o que que Pilatos veio fazer no credo? Um ponto, marcar a história. Que Jesus é histórico. Que Jesus é de Nazaré. Que Jesus morreu quando Pilatos era procurador e o Império Romano demorava. É só por isso. Mas a cristologia do credo é maravilhosa. Jesus nasceu de uma virgem. Jesus entrou entre os homens. Jesus foi morto pelos seus pecados e pelos meus pecados. Ele foi crucificado no tempo e na história. E depois ele foi morto, ele desceu ao inferno. Ele pregou aos espíritos em prisão. Ele declarou sua vitória. Mas ele ressuscitou dos mortos ao terceiro dia. E ele voltará. E ele voltará como juiz. Então seu tempo de crer é agora. Creio em Deus Pai, creio em Deus Filho, creio em Deus Espírito Santo, a Trindade no credo. Amar a Deus. Creio na Santa Igreja Católica. Presta atenção para você não ter a cabeça ruim. A palavra católico é universal. Segunda atenção para não ter a cabeça ruim. Todo mundo já entendeu. Vamos embora. Creio na comunhão dos santos. Creio na remissão dos pecados. Creio na ressurreição da carne. E creio na vida eterna. Essas verdades virar sangue, vida, presença no nosso coração. Deus está no controle, Deus é meu Pai, Jesus é meu Salvador e o Espírito Santo está sobre mim e Deus me pôs no corpo de Cristo, que é a igreja. Jesus seja o nosso maior amor. Fala isso todo dia. Senhor Jesus, faz do Senhor na minha vida meu maior amor. Cantamos aqui uma palavra bíblica: onde eu for, a tua bênção me seguirá. Creia nisso. Muita gente fala, isso é teologia da prosperidade. Não é, é teologia da bobagem que fala isso com a gente. Onde você vai, a bênção de Deus vai com você? Vai se você tem Cristo. Cristo é a bênção. Cristo é o centro. Cristo é o maior. Quando a gente fala sobre a bênção, dá um testemunho, irmãos. Aceitei a Cristo e comprei uma moto. A bênção foi a moto, irmão? Entreguei, nós nem aceitamos a Cristo, é Cristo que nos aceita. E Deus nos atrai de tudo que não tem jeito, irmãos. O sujeito fala assim: você precisa aceitar a Cristo agora. Você levanta a mão e diz: agora eu sou crente. Pode ser que o milagre aconteceu, pode ser que o processo começou. Que a gente tem que converter todo dia, e todo dia, e todo dia, porque todo dia Cristo precisa ser formado em nós. Vamos adiante. Quarto. Primeiro, a fé que vence o mundo crê em Cristo como Deus, crê em Jesus como Deus. Jesus de Nazaré andou entre os homens. Bartimeu, e ouvindo que passava a multidão, perguntou: quem é? Jesus de Nazaré. E ele clamou: Jesus, filho de Davi. Era Jesus de Nazaré, mas é o Deus prometido. Revelação do Eterno. Segundo, uma fé que vence o mundo é a fé de um filho de Deus que ama os filhos de Deus. Ô irmão, se você é crente, crente, você não tem lugar que não come, lugar que não dorme e lugar que os irmãos não te acordam. Você é crente, crente. Tem gente que sai de férias e diz: eu estou de férias, não vou no culto nenhum. Estou de férias. Ah, vou dar um tempo, negócio de culto, isso é religiosidade. Religiosidade, é religioso que vai no culto, eu não vou. Tá com a cabeça muito ruim. Se você é crente, crente, você vai no culto, irmão. Você entra num templo, você ora. Eu tomei assim pro meu coração, qualquer templo que eu entro, templo presbiteriano, não batista, pentecostal, católico, qualquer templo que eu entro, eu oro. Eu não estou orando aquelas imagens. Falando com o dono do universo. Ou você não pode orar em todo lugar? Não pode orar? Por que não pode orar? Então ama seus irmãos. Ele tem teologia diferente, mas tem, irmão, tem, mas tudo é segundo plano. Nós temos que ensinar aqui na oitava o que é ser oitaviano. Só um monte diz amém, amém, amém. Se você não concordar, amém. E se não concordar, amém de novo. Se não concordar, é assim. Nós andamos no ônibus e não no Uber. No Uber você diz: vamos para cá, vem para lá, vem para acolá. Aqui o conselho, pastor titular, eu presente, aleluia. E o conselho que você elegeu é ônibus, nós vamos por aqui. Eu não quero andar nesse ônibus. É turma não, Zé. Você já sabe, né? Nós batizamos criança e nós batizamos por aspersão. E pronto. Nós enviamos missionário e nós trabalhamos com os pobres, e trabalhamos com os pobres. Aliás, ora aqui pela região da oitava. Passei ali agora perto da oitava. Tem uns pobres ali catando lixo. Já parei lá para orar para saber o que é para fazer, Senhor. Eu não tenho uma resposta, mas Deus não pode estar aqui perto de nós e nós não fazer nada, só ficar cantando aqui: onde for a tua bênção me seguirá. Então vai lá. Nós temos que lidar com nossa igreja, nós temos que lidar com a associação de bairro, nós temos que lidar com a prefeitura de Belo Horizonte, nós temos que lidar com o governo do estado, nós temos que lidar com o governo federal, nós temos que pensar. Ama os filhos de Deus. Segundo, terceiro, né? Já falei o terceiro. Ama a Trindade. Quarto, a fé que vence o mundo, verso 3 diz assim: porque esse é o amor de Deus, que guardamos seus mandamentos, e os seus mandamentos não são difíceis de guardar. Pronto, complicou a sua cabeça. Quarto, uma fé que vence o mundo guarda a palavra de Deus. Ou Deus mente, ou nós não estamos entendendo o que é que Deus fala. Deus disse que não é Pinóquio, eu estou esforçando, viu, pastor? Mas eu estou esforçando, viu? Mas é muito difícil ser crente. Mas é claro, você não consegue ser crente. É o Espírito Santo vivendo em você. É Deus vivendo em você. E toda vez que você quer obedecer à palavra de Deus, Deus está trabalhando em você. Tem gente que diz assim: Deus está distante, Deus está longe. Raciocine, você desejou orar, é Deus movendo em você. Você desejou ajudar alguém, é Deus movendo em você. Você resolveu pedir perdão a seus filhos, sua mulher, um irmão, é Deus vivendo em você. Você melhorou dirigindo em Belo Horizonte, aprendendo a ser manso, sem murmurar, sem reclamar do motorista na frente, é Deus vivendo em você. Se você é salvo, você vai querer obedecer ao Senhor. Se você é salvo, você vai querer buscar o Espírito Santo. Se você é salvo, você vai querer que sua família encontre o que você encontrou. Se você é salvo, você vai ter paciência com todo mundo para converter, porque ninguém obrigou você a converter. Por que que quando você visita os parentes, quer que eles convertam na marra? Mara Reis, que é minha cunhada até hoje, mas era irmã de Ana Maria. Mara Reis foi num acampamento de carnaval. E naquele acampamento de carnaval nós tínhamos uns 400 jovens, porque três igrejas reuniram. Hoje a nossa igreja leva mais de 700, louvado seja Deus. Naquele primeiro culto eu preguei sobre Jacó, que Deus tocou nele e ele saiu arrastando. Fiz um convite para os moços que queriam se entregar a Cristo. A moça veio, 25 anos. E aí veio no meu coração, põe a mão na cabeça dela. Eu falei, nem pensar, ué, isso é errado, porque tanta gente aí, ela é irmã da minha mulher. Vou pôr não, ué. Só nela, não dá para pôr, nós tínhamos uns 30 lá na frente. Põe a mão na cabeça da moça. Aí eu pus a mão na cabeça da moça, ela começou a chorar. Mais tarde, Ana Maria me entregou um bilhetinho dela dizendo assim: como pode alguém que tem 25 anos ter poucos minutos que nasceu? Menina, ela namorava um moço. O moço falava em casar. Ela voltou do acampamento convertida. O homem falou: quero ficar noiva e casar. Nós piramos. E o homem não queria saber de igreja, não queria saber de nada. O homem era contra os crentes. Aí ela ia lá para casa, conversava comigo, conversava com Ana. E naquele tempo, é só quem me conhece daquele tempo que sabe como é que era. Acaba esse negócio. Negócio aí, não vai dar certo não. Aí ela ia lá, conversava com Ana Maria e falava assim: ô Ana, ninguém me obrigou a ser crente. Foi um toque de Deus, será que eu não posso dar a mesma chance a João? Aí Ana veio falar comigo, Mara falou isso. Ela está apaixonada com ele. Ele é apaixonado, é desse jeito, está cheio de argumento. Aí, mas fala com ela que nós vamos orar. João não queria ir na igreja, nada. Aí nós tivemos um culto de jovem, menino. Aí ficou noiva! Aí tivemos um culto de jovem. Nós convidamos um homem para pregar. Menino, sabe, um culto, filósofo. Nós tínhamos 40 moços. Menino, o homem começou lá em Platão, Aristóteles, Sêneca, Pascal, Freud. Sabe, você já teve um culto assim que o cara vai falando, você vai querendo dormir? Quem já teve? Hoje não fala, hein? Você aí também não. Quem já teve? Eu já dormi no culto, euzinho, cansado. Aí, menino, eu estava ali. A equipe pastoral é que sabe disso, e os presbíteros mais antigos. Quando a impaciência toma conta de mim, é brutal, é pecaminoso. Mas eu estava numa impaciência horrorosa. Aí eu falei com ele assim. Eu usava relógio. Falei com ele. Uma hora e meia de pregação? Para jovem. E se o negócio estivesse assim? Aí eu disse, bom, nós vamos encerrar então. Nós vamos orar. E eu quero convidar você para vir à frente, entregar a sua vida a Jesus. Eu não acreditava naquilo. O João sozinho levantou e foi lá. Deus que ensina a gente de todo lado. Aí eu pensei comigo, ele não entendeu nada. Pensei comigo, ó, pra você ver o coração da gente. Menino, nós saímos de lá, a Mara estava tão feliz, tão contente. E naquele dia eu não conseguia participar daquela exuberância. É o coração da gente. Aí chamei João, vamos tomar um café, vamos conversar. E João então deu a chave da vida. João falou, Gerê, na verdade eu não entendi quase nada. Mas uma coisa eu sei, Deus falou comigo. Pois esse João foi nosso presbítero muitos anos. Um homem que alavancou, ajudou a alavancar essa igreja. Tenha calma. Depois fez discipulado comigo. Nós saímos para orar. Íamos orar sozinhos, dois. Foi comigo à Coreia ver o avivamento. E quando eu contava isso para ele, mas ele ria. Ele falou, pois é, meu pastor. Eu acho que o senhor conhece tanto do Espírito Santo, o senhor não conhece, é quase nada, hein? E a gente vai aprendendo. Então, olha, leia a palavra de Deus, volte a ler, lê todo dia, lê um pouquinho, lê muito. Tem um devocional, mas não viva de devocional, está entendendo? Você precisa ter um devocional, mas você precisa ler a Bíblia, a Bíblia, a Bíblia, a Bíblia. Vamos embora. Nossa fé que vence o mundo. Irmão, nós enfrentamos... Eu escrevi aqui sobre mundanismo. Mundanismo abre a porta de toda forma de mal na nossa vida, relacionamento e ministério. Mundanismo não é o comportamento exterior, é aquilo que está no coração. Cuidado quando você prosperar, diz a palavra de Deus, porque quando você prosperar, você esquece de se humilhar diante de Deus. A moça começa a malhar, começa a desenvolver músculos. A mulher casada, agora ela tem que mostrar aquilo sensualmente, irmã. Então, para que esses músculos? A gente esconde a barriga, pastor. Músculo, a gente. Mundanismo não é apenas os que gastam dinheiro para idolatrar a si mesmo, mas secretamente eles desenvolvem orgulho e egoísmo. É ficar ressentido quando alguém nos despreza, nos trata com condescendência ou se mostra melhor do que nós. Mundanismo significa sofrer a cada desprezo, desafiar cada palavra falada contra nós, encolher-se quanto outro fala antes de nós. O mundanismo é nutrir rancores, nutrir ressentimentos, afundar na autopiedade. Isso é demonstrar amor pelo mundo, é o coração. Vivemos um tempo assim que nós precisamos de visibilidade. Quantas curtidas você tem? Quantos seguidores você tem? Bora. A fé que vence essa carne, a luxúria. E o cristão tem a promessa que pode vencer com o poder do Espírito Santo. A fé que vence o mundo te leva a orar. A fé que vence o mundo te leva a ser generoso. A fé que vence o mundo te leva a duas coisas que Jesus mandou. Primeiro, quem converte precisa ser batizado. E quem é batizado precisa participar da ceia. A ceia é uma maneira do Senhor renovar nosso amor por Ele, não um pedacinho de pão. Há pessoas que dizem assim: eu briguei muito essa semana, vai ter a ceia, eu não estou em condições de participar. Você e eu participamos da ceia por causa do sangue do Cordeiro e não por nossa causa. Uma fé que vence o mundo, preste atenção, é aquela que o crente tem no seu coração o testemunho do Espírito Santo. E o Espírito testifica com o nosso espírito que nós somos filhos de Deus. Eu estou em dúvida, fala com o Espírito Santo. Será que eu me converti mesmo? Fala com o Espírito Santo. Será que eu sou mesmo de Jesus? Será que eu criei em Jesus? Quem te leva a crer é o Espírito, e quem confirma é o Espírito, e quem te renova é o Espírito, e quem te reveste de fogo e poder é o Espírito, e quem eleva a sua vida é o Espírito Santo. Não tenha medo do Espírito Santo, clame o revestimento do Espírito Santo. Irmão, nós podemos passar a semana inteira orando por saúde, comida, trabalho, orando para os negócios dar certo, mas toda oração sua e a minha devia ser: Senhor, me revista do Espírito Santo. O Espírito Santo é a fonte da sabedoria, irmão. O Espírito Santo é a fonte da paz. O Espírito Santo é a fonte da ousadia para testemunhar. O Espírito Santo é Deus. Sexto, irmão. Uma fé que vence o mundo é um crente que não gosta de pecar. Vou repetir: não gosta de pecar. Tentação não é pecado. Tentação não é pecado. Os irmãos sabem. Uma pessoa que teve uma quebra na sua personalidade, seja para adultério, seja para homossexualidade, ele vai ser tentado na área em que sua personalidade quebrou. Então, a chave para ser o cristão é ser de Cristo, desenvolver o caráter de Cristo. Se você tem uns pecados que você gosta de praticar eles todo dia, pergunte se você é mesmo cristão. Porque a palavra de Deus diz que ele não vive na prática do pecado. Quer dizer, ninguém deixa de pecar um dia. Por isso que todo dia nós temos que confessar. Por isso que todo dia nós temos que abrir o nosso coração. Por isso que todo dia nós devemos evitar de falar assim: eu não peco igual fulano. Já pecou pior, porque julgou. Está vendo fulano, pastor? Estou vendo sua língua. Não, então a gente não pode disciplinar na igreja. Isso é outro capítulo. Não pode julgar os irmãos. Não é assim a vida. Nós temos parâmetro bíblico. Pecado escandaloso precisa de repreensão da liderança. Precisa de repreensão em particular. Precisa de repreensão pessoal. E precisa muitas vezes, especialmente quando a pessoa tem muita visibilidade diante da congregação, precisa ser repreendido diante da congregação. Aqui na oitava exercemos disciplina, na célula, no ministério, E líderes de destaque pedindo a Deus que nos guarde tem que ser repreendidos diante da congregação. Isso é falta de amor? Não, é zelo com o povo de Deus. Irmãos, pede a Deus, nós não somos perfeitos, irmãos. Nós podemos cair, mas nós, quando temos consciência daquela prática do pecado, nós não queremos ficar ali. Senhor, minha mente está muito poluída, fala com Deus. Irmãos, eu tenho um Instagram e você também tem. Eu tenho um Facebook, está chegando a 100 mil pessoas. Irmão, toda vez que eu abro aquele Facebook, aparece a imagem de uma dona formosa, escrito assim: só para você, 60. Tentação não é pecado. Mesmo quando você pecar, já você sabe disso, você combinou na sua casa: aqui ninguém vai falar mal de ninguém. Aí a turma começa a falar, você diz: bom, dessa vez, não fala não. Você que tiver em algum pecado, reconcilia com Deus hoje, pede, fala no seu coração agora. Agora, me perdoe, Senhor. E a palavra do Senhor diz assim: que um cristão, verso 18, sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, porque quem é nascido de Deus, Deus o guarda, e o maligno não lhe toca. Presta atenção. Então o diabo não vai me tentar? Bom, você não conhece a história de Jó, não? O diabo, quando diz que o diabo não toca, o diabo não toma mais sua vida da mão de Jesus. Mas você pode sofrer, pode. Seus negócios podem sofrer, pode. A sua saúde pode ser atacada, pode. Por isso que a igreja ora. E é por isso que você tem que orar, para que Deus repreenda a ação do diabo contra a igreja, contra a sua vida e contra a sua família. Você está em guerra, irmão, consciente ou não, guerra todo dia. Fala com o Senhor, jejua e ora, fala com Deus. Essa é a fé que vence o mundo, a fé que crê em Cristo, a fé que ama Cristo em primeiro lugar, a fé que tem prazer na palavra de Deus, de obedecer a Deus, a fé que não guarda pecado escondido, a fé que ama os irmãos e ora pelos que perseguem, a fé que deseja caminhar em santidade. Por isso é que todo dia a gente precisa de graça de Deus. Amém? Vamos ficar em pé para orar? Todos nós chegamos à presença do Senhor. Tem liberdade? Levante sua mão, Senhor. Agora fala com Deus o que Deus falou ao seu coração. Fala com Deus. Deus, oh Deus, obrigado porque o Senhor estendeu a sua mão para mim. Obrigado que o Senhor tem amor por mim. Obrigado, Senhor, que essa fé o Senhor revelou ao meu coração. Eu não sou merecedor, mas o Senhor é generoso comigo. Agora, Senhor, eu peço que o Senhor abençoe e calma, dê calma àquele que está impaciente para a conversão de um filho, de uma filha, de um marido, de um parente tão querido. Dá paz ao seu coração e nos mantém orando para ver esse milagre maravilhoso. Oh Deus, obrigado, porque o Senhor nos ama.
Muito obrigado porque você escutou essa mensagem. Que ela não seja roubada do seu coração, mas que ela dê fruto a 30, 60 e 100. Aleluia! Ah, eu quero convidar você para vir aqui à 8ª Igreja Presbiteriana. De perto é muito melhor. Venha estar conosco.